Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu sempre vi aquele moço ali no ponto do ônibus. E desde o primeiro dia ele me chamou a atenção. Talvez pelo jeito quieto. O estranho é que, apesar de já morar ali no bairro há muito tempo, eu não lembrava de já tê-lo visto em outro lugar qualquer. Era só ali no ponto que eu via. Quieto, sempre na dele. Sabe aquele tipo de pessoa assim, discreta? Eu nunca o tinha cumprimentado e nem conversado com ele. E também nunca o tinha visto conversando com ninguém. Aliás, cansei de ficar na fila bem perto dele e ele nem sequer olhava para o meu lado. Até porque, às vezes, estava de óculos escuros. Várias vezes senti vontade de cumprimentá-lo ou me aproximar. Puxa assunto. Pelo menos saber o seu nome, mas como ele era sempre assim, na dele, discreto, eu nunca tive coragem de conversar, de... Enfim, um dia, chegamos aí sentados lado a lado, no ônibus, e nem mesmo nesse instante trocamos uma palavra. Eu tinha vontade de conhecê-lo, repito, saber coisas sobre ele, mas é difícil, principalmente, no caso de a gente ser mulher. Então, se sempre fica esperando pela iniciativa do homem. Mas como ele se mostrava sempre assim, um cara fechado, eu também acabava ficando na minha. Algumas vezes, aliás, ele me flagrou olhando para ele. Aí eu desviava o olhar e, naturalmente, que ficava toda encabulada. Sei lá, de algum modo, eu sentia que ele já devia ter percebido o meu interesse. Para resumir, demorou. Mas um dia a gente acabou conversando. Lembro que estava assim, bem do seu lado, na fila. Aí peguei uma bala da bolsa. E bem nesse momento, ele se voltou assim, para o meu lado. E num impulso, eu aproveitei a oportunidade e fiz aquilo, tirando coragem, sei lá de onde. Ofereci. Você quer uma bala? Ele sorriu e olha, que sorriso bonito. Foi a primeira vez que eu o vi sorrindo. Porque, repito, ele estava sempre sério, compenetrado. Seu sorriso mexeu mais comigo do que já mexia. Só que ele não quis, agradeceu. Não, obrigado. Sabe, podia ter ficado só nisso, mas eu aproveitei a ocasião e perguntei o seu nome. Ele falou que se chamava Ney. E aí eu já aproveitei para me apresentar também. Prazer, Ney. Eu sou Gisele. Desculpa a minha curiosidade, mas você é noivo aqui no bairro? É que eu moro há tanto tempo aqui e nunca te vi. Quer dizer, a não ser aqui, né? No ponto. É, na verdade eu sou de Ponta Grossa. Faz pouco tempo que eu tô morando aqui com meu irmão. Ele contou que morava bem pertinho dali, só que na rua de cima, com o irmão, a cunhada e o sobrinho de 3 anos. Estava em Curitiba há apenas 2 meses. Eu sabia. Se eu já o tivesse visto antes, em outro lugar, eu teria lembrado. A verdade é que, apesar de ter sido uma conversa assim bem rápida, me senti ainda mais encantada por ele, mais do que já estava. Depois que o ônibus chegou, apesar de termos ido até o terminal, assim, bem próximos, não conversamos mais. Mesmo assim, às vezes eu desviava os olhos para ele, ou então o olhava assim, de rabo de olho, e nessas horas sentia até um arrepio. A verdade era uma só. Estava me sentindo atraída demais por esse rapaz, encantada por ele, sem nem ao menos conhecê-lo bem. Na verdade, só o que sabia a seu respeito foi aquelas poucas coisas que ele me contou naquela nossa única conversa. Nessa primeira vez que conversamos, eu senti vontade de perguntar outras coisas, inclusive se ele tinha alguém, uma namorada, aqui ou quem sabe lá em Ponta Grossa, que era a cidade de onde ele tinha vindo. Vontade não faltou de perguntar, mas cadê coragem? De todo modo, a gente foi se aproximando assim dia após dia. Depois daquele primeiro contato, a gente passou a se cumprimentar toda vez que se via. Sorríamos um pro outro, às vezes eu também fazia questão de ficar assim perto dele, no ônibus, só para poder conversar um pouco. Fiquei sabendo onde ele trabalhava. Ele fazia faculdade depois do serviço, que não era muito de sair final de semana, preferia ficar em casa, lendo um livro, assistindo alguma série na TV. Não bebia e não fumava. Sabe, essas foram coisas que ele me contou porque eu comecei a fazer interrogatório. Cada dia perguntava uma coisa. Sempre que dava, a gente conversava. Eu também falava um pouco de mim, até porque ele também perguntava. O fato é que a gente começou a se conhecer assim, bem devagar. Fomos nos conhecendo pouco a pouco, dia após dia, conversando um pouco dentro do ônibus, um pouco quando a gente se encontrava no ponto, mas tudo, pelo menos até aquele momento, na base da amizade. Apesar de eu já ter demonstrado o meu interesse o tempo todo. Não de forma cintosa, claro, mas não dizem que para bom entendedor meia palavra basta? Quando descobri que ele não tinha ninguém, eu fiquei tão feliz. Significava que o caminho estava livre. Até que um dia criei coragem e o chamei para fazermos alguma coisa juntos, já que ele, pelo menos até aquele momento, não tinha tomado nenhuma iniciativa nesse sentido. Ele não respondeu assim de imediato. Ficou me olhando, meio pensativo, me deixando até meio sem graça. Nessas alturas, eu já estava quase arrependida de ter o convidado. Mas depois, para minha alegria, ele sorriu. Claro, vou adorar, mas onde que você está querendo ir? Tem algum lugar, assim, especial? Como ele falou que era um cara caseiro, não tinha o costume de sair à noite, nem mesmo final de semana, sugeri uma pizzaria com karaokê, que tinha ali mesmo no bairro. Era um lugar que eu ia de vez em quando, com alguma amiga. Trocamos até telefones nesse dia, para podermos combinar tudo direitinho depois. Imagine como me senti. Olha, eu fiquei tão empolgada, tão feliz. Nessas alturas, mesmo não tendo acontecido nada entre nós, eu já estava tão encantada por ele. Não conseguia tirá-lo do pensamento. No sábado, mandei mensagem para ele à noite e marcamos então de nos encontrarmos ali na esquina, perto do ponto onde costumávamos pegar ônibus. Meu coração bateu acelerado quando a gente viu. Ele estava tão bonito, sorridente como sempre. Senti até um arrepio quando trocamos aquele beijinho no rosto. Chamamos um carro de aplicativo e fomos na direção do karaokê, que, repito, não ficava muito longe. Naquelas alturas, já tinha um monte de gente. Para resumir, foi aí que trocamos o nosso primeiro beijo de amor. Mais uma vez, como ele era assim, repito, um cara discreto, muito na dele, mais uma vez fui eu que tomei a iniciativa. Me aproximei, percebi que era o momento certo, e como ele não esboçou nenhuma reação de me impedir, eu invadi o sinal e a gente acabou se beijando. E já que a gente se beijou, e que beijo gostoso, meu Deus, eu aproveitei para abrir meu coração, dizer tudo o que estava sentindo. E para minha surpresa, e olha que surpresa, viu? Eu jamais esperava. Ele confessou que também vinha reparando em mim já fazia muito tempo. Desde a primeira vez que a gente tinha se visto lá no ponto. E que também teve vontade de se aproximar de mim durante muito tempo. Poxa, conversa comigo, me conhecer melhor. Mas você nunca demonstrou, meu Deus. Aliás, eu acho que você nunca olhou para mim. Pelo menos eu não percebi. E realmente eu nunca percebi que tivesse chamado sua atenção. Aí ele falou uma coisa que, sabe, foi até engraçado, porque ele confessou que por trás dos óculos escuros ele ficava me paquerando o tempo todo. Imagine quanto tempo a gente tinha perdido, com medo de se aproximar um do outro. Ainda bem que no fim acabou dando tudo certo. A gente acabou se aproximando de um jeito ou de outro. Olha, foi uma noite tão gostosa. Até cantar naquele karaokê, eu cantei. Cantei uma música tão bonita, falava um pouco do que eu estava sentindo. E depois daquela noite, tudo mudou entre nós. Passamos a trocar mensagens, a ficar juntos. Íamos juntos no ônibus, às vezes até com o braço, assim na cintura. Conheci seu irmão, sua cunhada, seu sobrinho, e ele também conheceu os meus pais. A verdade é que mesmo sem ninguém ter tocado no assunto, a gente começou a namorar. E eu falo isso porque geralmente o rapaz pede a menina em namoro, mas no nosso caso, a gente começou ficando e quando nos damos conta, estávamos de namoro engatilhado. O fato é que a cada dia que passava, eu me apaixonava mais e mais. Até que tivemos a nossa primeira vez. Um mês e tanto depois. E foi realmente um dos melhores momentos da minha vida. Ele me tratou com tanto carinho, com tanta atenção, com tanto cuidado. E tudo isso só serviu para me deixar mais encantada. O resto da família dele morava toda em Ponta Grossa. Além dos pais, tinha ainda uma irmã e um irmão mais novo. Seu pai tinha um pequeno comércio lá. Depois que completamos 2 meses juntos, ele foi visitar a família e até me convidou para ir junto. Imagine o meu nervosismo para conhecer a minha sogra. Fiquei tão preocupado. A gente sempre fica, né? Com medo de ela não gostar de mim, não me aprovar. Às vezes acontece. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ela me recebeu muito bem. Aliás, amores de pessoas, não apenas ela, mas o pessoal todo. Sua família era simplesmente maravilhosa. Tudo gente simples, de bom coração. Olha, eu fiquei tão feliz. Adorei conhecer todo mundo. E fomos dando seguimento à nossa vida, nosso namoro, até que cerca de 3 meses depois daquela nossa visita lá em Ponta Grossa, daquela visitinha que tínhamos feito lá em Ponta Grossa, a família dele, o Ney me ligou para dar uma notícia muito triste. Sabe, eu cheguei a tremer, inclusive, quando ele falou. Seus pais tinham sofrido um acidente de carro. Eles costumavam ir ao Paraguai buscar mercadoria para vender na lojinha que possuíam. E numa dessas vezes, acabaram sofrendo um acidente na BR. Ele não me deu maiores detalhes, falou apenas que estava indo a Ponta Grossa com um irmão. Depois iriam até a cidade onde os pais tinham sido internados. Falo que depois me ligaria para dar mais informações, até porque ele também não sabia muito. Eu queria tanto ter ido com ele, porque ele certamente iria precisar muito de mim. E olha, parecia até que eu estava adivinhando, porque as notícias não eram nada boas. Ele mal conseguiu me contar o que tinha acontecido. Precisou passar o telefone para a cunhada conversar comigo. E ela também, bastante abalada, falou que tinha sido muito grave. Olha, Gisele, o acidente foi feio, viu? Eles estão na UTI. Seu Mário e a dona Eliane. Reza aí, por favor. Eles vão precisar muito de oração. Eles estão precisando muito da nossa oração. Depois ela ainda me contou que a situação do pai do Ney era mais grave. Estavam achando até que ele não conseguiria sair vivo daquela cama. Imagine o aperto no meu coração. Eu queria tanto estar ao seu lado, lhe dando força, dando carinho. E desgraçadamente, apesar da sua mãe ter apresentado uma melhora, seu pai realmente acabou não resistindo e entrando em óbito, 2 dias depois. Acabei comprando uma passagem e indo direto para lá. Não podia deixar o Ney enfrentar aquela situação sem mim. Foi um momento tão triste. Imagine, a mãe no leito de UTI e o pai sendo velado. Apesar da tristeza, a mãe do Ney, pelo menos isso, né? Saiu da UTI. Mesmo assim, ainda ficou alguns dias internado até que recebeu alta. Nesse período, os irmãos caçulas do Ney vieram para Curitiba. Ficaram ali na casa do irmão mais velho, enquanto o Ney ficou por lá. E mesmo depois que a sua mãe saiu do hospital, ele não teve como voltar, porque precisava ficar cuidando dela. Minha sogra ficou com sequelas. E também porque seus irmãos acabaram voltando para lá. No fim, ele teve de abrir mão de tudo aqui em Curitiba. Trabalho, faculdade, o nosso namoro, para poder ajudar a mãe. Tocar a loja, que era o único meio de sustento da família. Como também cuidar dos irmãos. Olha, no dia em que meu cunhado foi levar os irmãos menores de volta a Ponta Grossa, eu fui junto, até para poder ver o Ney, conversar com ele. E ele estava tão abatido, mas, olha, morri de pena, porque é tão triste você querer fazer alguma coisa, mas num caso desse, fazer o quê? Quer saber? Fiquei com pena não só dele, mas de mim também, porque seria obrigada a ficar afastada dele, já que, repito, ele foi praticamente obrigado a ficar lá em Ponta Grossa. Além de cuidar da mãe, que ficou com problemas, dos irmãos, tinha também a lojinha, que, repito, era o único meio de sobrevivência da família. Apesar da tristeza, no entanto, daquele momento super delicado, a gente passou 2 dias agarrados um no outro, aproveitando cada segundo que podíamos para ficar junto. Minha vontade era também jogar tudo por alto aqui, para ir lá ficar com ele, ajudá-lo a cuidar da mãe, dos irmãos, enquanto ele se dedicava à loja. Mas eu também tinha os meus compromissos aqui em Curitiba, não podia simplesmente virar as costas para tudo, para ficar com ele, minha família. Olha, no dia que voltei para Curitiba, só Deus é que sabe o quanto eu chorei. Antes de embarcar no ônibus, nós ainda ficamos abraçados ali durante um tempão. Meu Deus, eu nunca imaginei que ficar longe da pessoa amada doesse tanto. Quando aquele ônibus arrancou, parecia que estava sendo arrancado um pedaço do meu corpo. Como eu já disse, ele teve de abrir mão de tudo aqui em Curitiba. Pediu a conta do serviço, trancou a faculdade e tudo porque precisava dar apoio à sua mãe, depois do falecimento do pai. Era por mensagens, ligações, chamadas de vídeo que a gente se falava, que matava a saudade. Só que não é a mesma coisa. Como como eu sentia falta do seu abraço, do seu beijo, de ouvir a sua voz a todo instante, do seu cheiro, do seu carinho. Não sei como não enlouqueci de tanta falta que ele me fazia. O pior de tudo é que ele não podia vir para cá para a gente ficar junto. Não podia deixar a mãe lá com os problemas que ela tinha e os irmãos menores sozinhos, de modo que para nos vermos eu tinha de ir para lá o tempo todo, ou quando podia, que não era sempre. E como não era sempre, até por uma questão financeira, chegamos a ficar quase 2 meses sem nos vermos, matando a saudade apenas pelo celular, por mensagem, pela internet. E repito, como era difícil. Às vezes, à noite, eu adormecia chorando, porque era tanta falta que ele me fazia. Eu queria tanto estar a seu lado, mas a gente foi levando do jeito que dava, naquela espera angustiante de que alguma coisa acontecesse, aquela saudade sufocando, contando as horas, os dias, semanas, meses, para nos vermos, para quem sabe podermos ficar juntos em definitivo. Até que no fim eu senti que alguma coisa começou a mudar. Não adianta, a distância, ela corrói tudo. Ele também não era mais a mesma pessoa. Já não me procurava, nem pelo celular, nem por mensagem. A gente começou a se afastar pouco a pouco. Eu sentia, a cada dia que passava, mais longe de mim. Claro que ficar sem ver a pessoa amada é uma coisa que a gente suporta até certo tempo, mas eu não imaginei que no fim ele fosse mudar tanto comigo. Até que me dei conta de que ele tinha me colocado de lado. Acabei descobrindo que naquelas alturas ele já tinha inclusive colocado outra garota no meu lugar. Na verdade, isso só depois eu fiquei sabendo. Uma ex-namorada que ele teve quando morava lá se aproximou dele naquele período difícil que ele estava vivendo e, no fim, acabou preenchendo o espaço que, mesmo não querendo, eu tinha deixado vago em sua vida. Os dois se aproximaram. Ela deu ombro para ele, coisa que era meu papel, mas que eu não pude fazer pelo fato de estar aqui em Curitiba. Só sei dizer que a única coisa que me consola é que ele nunca foi desleal comigo. Nunca me enganou, isso nunca. Pelo contrário, ele foi sincero porque não queria me magoar. Mesmo que isso fosse inevitável, se não fosse por um motivo, seria por outro. Tanto que um dia liguei para ele e escutei uma voz de mulher assim de fundo. Aí perguntei quem estava ali com ele. Ele ficou em silêncio durante algum tempo, até que falou que precisava conversar sério comigo. Bom, antes mesmo de me falar alguma coisa, eu já senti aquela pontada no peito, como se estivesse pressentindo o que ele iria me falar. Foi um momento tão triste para mim. Gelei quando escutei aquela frase. Não queria te fazer sofrer, nem te magoar. Juro por Deus, eu gosto muito de você, Gisele, só que aconteceu, eu... Bastou aquilo para eu cair no choro. Aí ele me contou os detalhes, né? Tinha se reaproximado da ex-namorada, que ainda não tinha acontecido nada entre eles em respeito a mim, mas que ela estava lhe dando muita força, muito apoio naquele momento difícil que ele enfrentava, e que a presença dela tinha mexido com ele, e ele estava confuso. Para resumir, ele estava, na verdade, terminando tudo comigo. Naquele telefonema, tudo para reatar com ela. Claro que eu ainda tentei fazê-lo mudar de ideia. Não aceitei assim, sem fazer nada, sem argumentar. Eu jamais desistiria dele sem lutar pelo meu amor. Depois, inclusive, cheguei a viajar a Ponta Grossa no final de semana. Só que foi tempo perdido. Aliás, até me arrependi de ter ido, porque acabei vendo os dois juntos. Ou seja, só me machuquei ainda mais. Mas repito, apesar de tudo, ele foi sincero comigo. Não agiu pelas minhas costas. Pelo menos isso, né? Se bem que é tão pouco para quem queria tanto. O Ney me ensinou que nem todo mundo é igual. Que dá para acreditar nas pessoas. Nem todos enganam, nem todos mentem. Ele, por exemplo, nunca mentiu para mim. E apesar de nada ter ficado bem no fim, de não termos ficado juntos do jeito que eu queria, agradeço por tê-lo conhecido. Por ter podido fazer parte da sua vida, mesmo que por um breve momento. 3 anos já se passaram. Infelizmente, ainda não consegui deixar de amá-lo. Nem me desvencilhei das lembranças que teimam em ficar aqui na minha memória. Tem noite que eu não consigo dormir. Começo a pensar e um pensamento se liga no outro e puxa mais outro. Sabe, tem horas que eu acho que não vou esquecê-lo. Que vou continuar prisioneira desse sentimento e dessa saudade para sempre. Tem horas que eu penso que ele vai continuar sendo para sempre o grande amor da minha vida, até meu último suspiro. De tanto que eu penso em você, Ney, de tanto que você marcou a minha vida.
Oh,
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
A minha mãe sempre reclamou que eu dava muito trabalho. Na época, por ser muito imatura, eu não dava a mínima. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Aliás, tudo o que ela me pedia, eu fazia questão de fazer ao contrário. Sabe, só para desafiar. Meus pais haviam se separado muito cedo. E talvez por isso, me tornei uma menina assim, meio revoltada com a vida. Principalmente com meu pai, por ter se envolvido com outra mulher. Ele praticamente não dava a mínima para nós. Isso para não dizer que não dava nada. Eu me sentia sozinha, sabe, carente. Não tinha apoio nem orientação de ninguém. Tudo que eu tinha de aprender era por conta própria. Tinha só 12 anos na época. Nem adolescente era ainda, uma menina que não sabia nada da vida, e mesmo assim já era rebelde. E tudo piorou quando minha mãe começou a me trancar em casa para ver se conseguia me controlar. Isso começou a acontecer direto. E quem também acabava pagando o pato eram os meus irmãos, que, coitados, eram obrigados a ficar trancados ali comigo depois da escola. Não sei como eles também não se tornaram revoltados como eu. Até porque imagine como fica a cabeça de uma adolescente, sabe, sendo trancada em casa. Talvez porque eu fosse a mais velha, reagia de um modo assim, mais agressivo até. Reagia de um modo diferente. Minha mãe agia assim para me castigar, para ver se eu mudava o meu jeito. Só que mal sabia ela que apenas me tornava mais revoltada do que eu já era. Na época, morávamos em Maringá, minha mãe era funcionária pública e dos quatro irmãos, eu era a única que dava trabalho para ela. Pelo menos, era o que ela dizia. À medida que o tempo foi passando, em vez de melhorar, eu acho que só piorei. Mesmo sendo novinha ainda, vivia metida com gente ruim, só me envolvia com malandros, sabe? Tipo assim, gente perigosa. Modéstia à parte, quando completei 16 anos, conheci o Alceu. E, repito, modéstia à parte, eu sempre chamei a atenção dos caras. Desde muito cedo. Era bonitinha. E esse Alceu foi um cara que mexeu comigo desde o começo. O problema, se bem que eu não dava a mínima bola para isso, é que ele mexia com tráfico de drogas. Era drogado e ainda fazia comércio. Claro que eu sabia disso. Só que para mim, repito, não fazia a menor diferença. E acabei me envolvendo com ele, até porque me apaixonei. Olha, eu me sentia toda poderosa pelo simples fato de estar com o Bambambam ali, que controlava tudo ali na região. Com o tempo, passei maus bocados por causa desse meu envolvimento. Coisas que não vale nem a pena contar aqui. Que, inclusive, envolveram a minha família e os meus amigos. Acabei engravidando do Alceu duas vezes. E, infelizmente, perdi o bebê nas duas ocasiões. Com o tempo, ele, que pelo menos no começo me tratava bem, que era tão carinhoso, passou a se tornar uma pessoa violenta, controladora, possessiva. Quer dizer, controlador e possessivo ele sempre foi, ciumento ao extremo, mas pelo menos nunca tinha levantado a mão para mim. Com o tempo, no entanto, até isso ele começou a fazer. De modo que o amor que eu sentia por ele foi se transformando em pavor, em medo. Nessa época eu já tinha saído de casa para morar com ele, até porque nem minha mãe conseguiu me aguentar mais lá em casa. Me mandou escolher, não aceitava a vida que eu levava. E eu, naturalmente, diante da escolha, adivinha, escolhi viver com o Alceu. Só que, é como eu já disse, com o tempo, ele mudou muito comigo. Se tornou um cara violento. Eu me sentia uma prisioneira, um objeto que ele manipulava a seu bel prazer. Para resumir a vida que tive ao lado desse homem, digo apenas uma coisa. Ele ia de um extremo para o outro em questão de um segundo. Eu era feliz com ele, pelo menos no começo, mas também vivia em estado de alerta o tempo todo, morrendo de medo. Nessa época, toda a minha família tinha me virado as costas, porque ninguém aceitava o meu envolvimento com um bandido. Só que por conta da minha rebeldia, ninguém conseguiu me convencer a me afastar dele. Pelo menos, até ele começar a ser violento comigo. Sabe, até hoje não entendo como uma pessoa que diz te amar mais do que tudo pode ser capaz de te levantar a mão e agir com agressividade. Com o passar do tempo, foi se tornando insuportável viver daquele modo. E um dia, acabei me dobrando de joelhos à minha mãe e pedindo ajuda para ela. Como mãe é mãe, ela acabou me acolhendo, apesar de todos os desaforos que eu já tinha feito. Mas por conta das ameaças do Alceu, que não aceitava que eu largasse dele, que vivia prometendo que por minha causa iria até as últimas consequências, acabei tendo de ir morar com uma tia, irmã do meu pai, que morava em Apucarana. Fui embora fugida. A tia me acolheu de braços abertos. Eu não tinha muita intimidade com eles, porque, por todo o meu histórico, por ser uma menina rebelde, desde o começo, desde pequena, eu não era próxima dos parentes. Essa minha tia, por exemplo, fazia muitos anos que eu não a via. De modo que eu não tinha intimidade com ninguém. Meus primos eram pessoas completamente desconhecidas para mim. Mesmo assim, graças a Deus, fui bem acolhida por todo mundo. Eu e a Grazi, minha prima, acabamos ficando próximas com muita facilidade, já que regulávamos em idade. Eles não sabiam o motivo para eu estar ali, quer dizer, acho que apenas a tia sabia. A Grazi não devia nem fazer ideia que eu tinha saído de um relacionamento conturbado com um bandido, porque não demorou muito para me falar aquilo. Olha, eu tenho um amigo para te apresentar que é muito gente boa, Valquíria. Você vai adorar o Júlio. Puxa vida, Grazi, eu não sei se eu tô muito afim de conhecer alguém, viu? Não tô com cabeça para isso. Que nada, prima. Depois que você conhecer o Júlio, você vai pensar diferente. Além de bonito, é um cara muito bacana. E um dos meus melhores amigos. Ele trabalha comigo lá no hospital. A verdade é que ela fez questão de me apresentar a esse rapaz. Não apenas uma, mas várias vezes. Sempre marcava para a gente sair junto. Mas eu tirava o corpo fora, porque realmente e não estava com cabeça para esse tipo de assunto e também eu tinha tanta coisa em que pensar. Eu queria um tempo para botar minha cabeça em ordem, estabelecer uma meta de vida para mim. Talvez eu estivesse começando a amadurecer um pouco, porque eu tinha sofrido tanto nas mãos do Alceu que acho que eu não queria saber de me relacionar com mais ninguém, pelo menos durante algum tempo. Tanto que ela me convidava para sair, dizia que ia chamar o seu amigo para ir também. E eu sempre dava uma desculpa para não ir. Até que um sábado, sem me dizer nada, ela acabou trazendo o rapaz ali em casa. Lembro que eu estava ajudando a tia a fazer um bolo quando eles chegaram. E olha, não dá para negar que me senti diferente quando fomos apresentados. Me olhando bem no fundo dos olhos, Enquanto segurava minha mão, ele falou aquelas palavras. Então você que é a famosa Valquíria, estava com muita curiosidade de te conhecer, sabia? A Grazi não fala em outra coisa. Olha, naquele momento, eu pude sentir que a prima não tinha mentido. Era realmente um cara bonito, extremamente simpático. Não foi difícil me sentir à vontade perto dele, porque realmente, sabe quando você olha e percebe que a pessoa é gente boa? Assim como a Grazi, ele também trabalhava como auxiliar de enfermagem. Os dois já se conheciam há muito tempo. Sabe, de saída eu notei o seu olhar de interesse. E não vou negar que também fiquei interessada nele. Só que por conta de tudo o que tinha vivido naqueles últimos tempos, fiquei assim meio na defensiva. Para minha sorte, ele também não avançou o sinal em nenhum momento. Sempre agiu assim com muito respeito, sempre muito cavalheiro. E olha, eu fiquei até surpresa, porque não estava acostumada a lidar com outro tipo de homem, sabe? Na verdade, eu tinha namorado dois ou três meninos, um deles o Júlio. Um deles, aquele bandido, por quem tinha me apaixonado, mas que, em se tratando de jeito com mulher, pelo menos depois que começou a se tornar agressivo, ele não era muito bom. Pelo contrário, nas últimas semanas, sofri demais nas mãos dele. Inclusive apanhar, eu apanhei. De modo que, sabe, fiquei tão bem impressionada, porque desde o começo deu para sentir que o Júlio era a pessoa mais doce do mundo. Acho até que foi esse seu jeito doce que me deixou encantada. Ele não era diferente do Alceu. Não, ele era o oposto do Alceu. Gostei muito de conhecê-lo. Só que mesmo assim, fiquei ali, sabe, me segurando na defensiva. Tanto que apesar do interesse mútuo, acabou não rolando absolutamente nada entre nós. Aos poucos, no entanto, a gente foi se aproximando, se conhecendo melhor, até porque ele passou a frequentar a casa da prima, sabe? Tudo por minha causa, claro, né? Até porque a prima fazia questão de nos aproximar. Desde o começo foi assim. A gente começou a se conhecer, mas eu sempre ficava com o pé atrás, porque não podia contar que tipo de vida que eu levava. Ele sempre falava da vida dele e naturalmente perguntava da minha. Só que, meu Deus, o que eu ia dizer? O que eu tinha para contar? Que eu havia vivido com um traficante durante quase 4 anos, eu só tinha coisa negativa para falar da minha vida, de modo que preferi falar muito pouco, só o estritamente necessário. Por outro lado, confesso que quanto mais o conhecia, mais encantava pelo seu jeito. Calmo, tranquilo, doce, inteligente. Sabe, eu não estava acostumada com isso. Repito, meus relacionamentos eram completamente diferentes. Eu acabei adorando o jeito como ele se portava, tentando me conquistar assim um pouco a cada dia. Sabe aquele homem que vai cortejando a mulher assim aos poucos, de modo carinhoso? Um dia fomos a um bar. Minha prima e meu primo também foram juntos. Nesse dia, acabamos trocando o nosso primeiro beijo. E olha, se eu imaginasse que seria tão gostoso, talvez já o tivesse beijado muito antes. Na verdade, não era por não saber. Era por medo, era até por vergonha da vida que eu tinha vivido até então. Sabia que, mais dia menos dia, se a gente começasse a se aproximar, eu teria de contar, se não tudo, pelo menos a parte em que eu havia me envolvido com um cara que, sabe, era ao mesmo tempo desejo e medo. Sabe, bastou aquele beijo para eu começar a me soltar. Ele te mostrou um cara ainda mais carinhoso e isso foi me deixando mais encantada cada dia. Passamos a nos vermos e nos falarmos com mais frequência. Só que para não estragar aquele clima gostoso de magia, preferi ir bem devagar. Tanto que demorou para termos a nossa primeira noite de amor. Mas olha, valeu a pena esperar. Eu acho que nunca tinha me entregado a alguém com tanto sentimento e tanta paixão. Foi simplesmente um instante maravilhoso. E naquela mesma noite, ele acabou se declarando com todas as letras para mim. Nunca vou esquecer aquele momento. Ele me fazendo um carinho depois do amor, falou assim, olhando nos meus olhos: você sabe que eu gostei de você desde o primeiro instante? Para mim você é a menina mais linda que eu já conheci. Tô completamente apaixonado por você. Sabe, apesar de ter ficado feliz, mais do que feliz, ouvindo aquelas palavras, eu fiquei eufórica. Também fiquei preocupada, porque tinha tanto medo que ele descobrisse o meu passado e que perdesse o interesse por mim, se afastasse. Talvez por isso, mesmo também estando apaixonada, eu fui me segurando, mantendo o freio. Também tinha medo de que o Alceu acabasse me encontrando de algum modo. Várias vezes ele tinha dito, no tempo em que a gente estava se separando, que iria até as últimas consequências por minha causa. De modo que, apesar de apaixonada, tinha esse medo, tinha essa angústia, essa... Tinha medo também de decepcioná-lo, de algum modo. Fazê-lo sofrer quando descobrisse que eu não era aquela princesa que ele imaginava. Apesar de tudo, acabei aceitando o seu pedido de namoro. No dia em que ele fez o pedido, me levou um arranjo de flores tão lindo, e foi a primeira vez que eu ganhei flores de alguém. Sabe, são coisas que parecem assim bobagem, mas que fazem toda a diferença. Eu nunca tinha ganho um botãozinho de rosa que fosse na minha vida. Quase chorei de tanta emoção. Depois o Júlio me convidou para conhecer os tios e primos e combinamos um almoço, todo mundo junto. Sabe, eu nunca imaginei que o destino fosse colocar um cara tão maravilhoso no meu caminho. Devia tudo, a grande verdade é essa, a minha prima, porque foi ela que nos aproximou, mesmo eu tendo feito de tudo para fugir, para não conhecê-lo. Olha, a verdade é que eu tinha a sensação de que não merecia alguém tão especial como ele, pelo meu passado, pelo meu histórico de vida. A verdade é que eu nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida. Nunca imaginei que um homem fosse me tratar com tanto carinho. Mas aí aconteceu uma coisa que foi surpresa, que eu não estava esperando. Meu primo acabou contando pro Júlio coisas sobre mim que eu, na verdade, nem sabia que ele soubesse. Até hoje não sei por que é que ele fez isso. Eu achava que apenas a tia soubesse do motivo pelo qual eu tinha debandado de onde morava para morar com eles, mas no fim, meu primo Jonathan também sabia e acabou comentando com o meu namorado um monte de coisas, e ele naturalmente veio conversar comigo. Antes mesmo dele perguntar alguma coisa, eu já senti que ele estava diferente, me olhando assim com um ar de... sei lá, de... Senti um gelo na espinha quando ele perguntou: escuta, Valquíria, é verdade que você foi casada com um traficante de drogas? Ora, eu só fechei os olhos e senti aquela pontada no coração. E ele não parou. Você vem embora de Maringá fugida dele? É verdade isso? Meu Deus. Meu primo não podia ter feito aquilo comigo. Talvez não tenha feito por maldade, porque, sabe, por ter a língua solta e por ter ouvido da tia, quem sabe, resolveu comentar com... Ele não podia ter feito aquilo. Aquelas coisas diziam respeito apenas a mim, a minha vida. Se bem que, de certo modo, diziam respeito também ao Júlio, já que estávamos apaixonados e namorando sério. Eu sei que ele tinha o direito de saber, de conhecer o meu passado, saber o terreno onde estava pisando, só que... Olha, dava para ver a decepção nos seus olhos. Eu confirmei, até porque não tinha outra saída. Achei melhor contar tudo de uma só vez, até para me livrar daquele peso. E sem desfazer aquele olhar de decepção. Ele perguntou por que é que eu nunca tinha lhe contado. Se eu tivesse contado, faria diferença, Júlio? Você iria me aceitar ou se afastaria de mim? Não sei, Valquíria, não sei. Mas você devia ter sido sincera comigo. Se não confiou em mim. Você tem razão. Desculpa, Júlio, eu não contei porque fiquei com medo de te perder. Eu não imaginava que fosse me apaixonar desse jeito. Ele baixou os olhos e ficou mudo. Eu também não consegui falar mais nada. A cada batida do meu coração era uma fisgada no peito e na boca, aquela sensação amarga de que estava perdendo a pessoa mais importante da minha vida. Diante do silêncio dele, perguntei: você vai terminar tudo comigo? Você vai me deixar? Agora que você sabe? Ele não respondia, ele não falava, o que só aumentava a minha angústia. Chegou uma hora que eu... Tá bom, Júlio. Eu já entendi. Eu sabia mesmo que você era demais pra mim, sabe? Que eu não te merecia. Que uma hora ou outra ia acabar caindo na real, despertando desse conto de fadas. Falei aquilo, lhe dei as costas e me afastei. Só que ele chamou pelo meu nome. Assim, Valquíria, espera, vamos conversar. Eu virei pro lado dele, imaginando, conversar o quê, meu Deus? E já ficou muito claro que... Senti sua mão no meu ombro. Ele me olhando assim nos olhos, até que sem dizer uma palavra, eu nem acreditei quando aconteceu. Ele me abraçou, mas me abraçou tão forte, foi um abraço tão apertado, tão sentido. Acho que ficamos abraçados ali durante, sei lá quanto tempo, até que ele me encarou, passou a mão no meu rosto, secou as minhas lágrimas e falou aquelas palavras que, por mais que o tempo passe, jamais vou esquecer. Não posso me afastar de você, Valquíria. Quer saber? Não importa o que você fez ou deixou de fazer no passado. O que vale é que eu te amo. E se você disser que me ama também, a gente vai ficar junto para sempre. Olha, eu não sabia se ria ou se chorava. Na verdade, fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele então me beijou mas um beijo tão sentido, tão apaixonado. Um beijo tão... Foi o momento mais lindo da minha vida. Um momento de redenção. Mesmo agora conhecendo o meu passado, o tipo de pessoa com quem eu tinha me envolvido, ele preferiu continuar do meu lado. E o fato é que o nosso amor parece que ficou ainda melhor depois disso. Sei lá, eu me soltei mais. Deixei de ter aquele medo, sabe, aquela coisa que me trancava, que me segurava. Agora que ele sabia de tudo, que eu não precisava ficar escondendo nada. Meses depois, no entanto, recebi aquela notícia da minha mãe e eu gelei quando escutei falando aquilo. Filha, o Alceu já sabe que você está em Apucarana, cuidado. Como assim, mãe? Como que ele ficou sabendo? Ela disse que não sabia, mas que ele tinha aparecido algumas vezes lá na casa dela para fazer ameaça. Tinha dado um tempo, tinha parado de incomodar minha mãe, mas que tinha voltado a rondar a casa de novo e, segundo ela, já sabia que eu estava na casa da tia, inclusive sabia a cidade. Imagine como eu fiquei, morrendo de medo de novo. Na verdade, apavorada. Meu maior receio era que, além de descobrir onde eu estava, ele acabasse fazendo alguma coisa contra o Júlio, quando soubesse que estávamos juntos. Meu Deus, eu jamais iria me perdoar. A parte boa daquela história era que, naquele momento, eu podia contar tudo pro Júlio. Não precisava mais esconder nada. E quando lhe contei que o Alceu já sabia que eu estava morando ali, na casa da minha tia, ele também se assustou. E ficou triste quando eu falei que talvez precisasse ir embora dali. Mas embora para onde? Sabe, como assim embora? Eu não vou ficar sem você. Você é minha vida. Eu te amo. Será que você não entendeu ainda? Não posso colocar tua vida em risco. Será que você não entende? Você não conhece o Alceu, ele acaba de tudo. Alguns dias se passaram. Eu tentando controlar a ansiedade, mas morrendo de medo de que a qualquer momento aquele louco chegasse na cidade e fosse direto na casa da tia. Até que, vendo o meu estado, ele me fez aquela proposta. Valquíria, eu andei pensando, eu tenho uns parentes em Curitiba, a gente podia ir pra lá. O que você acha? Curitiba, mas e o teu trabalho, Júlio? E a tua vida aqui? Você vai jogar tudo pro alto, assim, de uma hora pra outra? Valquíria, eu te amo, Valquíria. A única coisa que me importa nessa vida é ficar com você. Será que você não entendeu ainda que a minha vida só tem sentido do teu lado? E de mais a mais, na minha área, eu garanto que encontro outro trabalho rapidinho. E aí, você topa? As lágrimas mais uma vez rolaram pelo meu rosto. Mais uma vez o Júlio estava dando prova cabal de que me amava. E não era pouco. Mesmo assim, não foi uma decisão tomada da noite para o dia. Até que o pavor de que o Alceu acabasse me achando e que fizesse algum mal ao Júlio, se soubesse que estávamos juntos, acabou me vencendo. O Júlio ligou pro seu tio, que morava aqui em Curitiba, conversou com ele e, no fim, acabamos indo embora para cá. Foi sem dúvida a melhor atitude que eu poderia ter tomado. Até porque foi uma atitude que nos tornou marido e mulher. Passamos um tempo na casa do tio dele. Depois ele realmente conseguiu um emprego no hospital. E realmente foi até mais fácil do que eu imaginava. Depois começou a fazer um segundo turno num outro hospital. Aí eu também arranjei emprego e pudemos nos mudar para o nosso próprio cantinho. Um pequeno apartamento de um quarto, ali mesmo pertinho da casa do tio dele. Claro que entre uma coisa e outra, dessas que eu contei, só coisa boa. A gente passou muito apuro, mas agora passou. Olha, eu nunca imaginei que a minha vida pudesse dar essa guinada, ter essa reviravolta. Até hoje acho que não mereço tanta felicidade, que não mereço esse homem tão maravilhoso que o destino colocou no meu caminho. Porque minha mãe é que tinha razão. Eu sempre fui uma praga na vida dela. Talvez até pela falta do pai. Era revoltada, fazia tudo errado. De modo que não imaginei que a vida fosse me oferecer a oportunidade de virar nessa pessoa tão lúcida que me considero hoje. Repito, tem horas que eu acho que não mereço tanto. Tem dias que preciso até me beliscar para ter certeza de que não é só um sonho, que está acontecendo de verdade, que esta agora é realmente a minha vida. Meu destino que só podia ter tomado tantos caminhos diferentes, que começou tão torto, mas que depois foi se ajeitando, se ajeitando, até que colocou esse homem na minha vida, até que botou esse príncipe encantado diante de mim, que mudou meu destino, minha vida, que mudou a minha sorte e que se tornou o meu tudo, meu sol, minha luz, minha razão de viver. Meu querido apaixonado, meu namorado, hoje mais do que tudo, meu esposo, meu marido, meu companheiro de uma vida que eu amo e com certeza vou amar.